estou falando sobre o reino dos céus, hoje vou usar, falei no domingo sobre os sinais de Jesus, amém, amados? Quem lembra os sinais? Eu falei, ó, deu bom, eu perguntei pro meu filho de 6 anos, ele me falou todos os sinais. Meus dois filhos, claro que a atividade infantil, quem trouxe a criança infantil viu que eles trabalharam 7 sinais, então parabéns para os tios do Ministério Infantil também. Quem pode dizer glória a Deus por eles? Que cuidam das crianças para nós, né? O meu filho saiu, as histórias com certeza ele já ouviu, mas ele sabia os 7 assim, e até eu fiquei impressionado, glórias a Deus. Então vamos lá? Hoje eu quero falar de uma parábola muito simples. Jesus falava em parábolas. Por que ele falava em parábolas, pastor? Ele mesmo explicou, para que alguns, né, ouvissem e não entendessem, para que alguns vissem e não entendessem. Por que isso, pastor? Porque eles tinham uma dureza de coração, de escutar o evangelho da forma que Jesus ministrava. Como Jesus ministrava? Jesus veio falar do reino dos céus. Jesus veio falar do reino dos céus. Reino dos céus não é nada externo, eu já falei para vocês sobre isso. Na palavra, o próprio Paulo, ele sintetiza em dizendo assim, é retidão, paz e alegria no Espírito Santo. Então não é tangível, não vem em forma visível, eu termino com esse versículo, mas deixa eu compartilhar algo com vocês aqui rapidamente. Se Jesus ia falar de algo que ninguém nunca viu, que é o reino dos céus, como é que ele vai explicar para você algo que você nunca viu? Tem como ou não? Se não é parecido com nada que a gente tem exatamente, porque o reino dos céus é retidão, paz, alegria, é perfeição, é libertação, é curas. Amém, amados? Então Jesus usa as coisas que a gente entende ou que a gente sabe para explicar para nós as coisas que nós não sabemos. Amém? Essa passagem ela tem algumas coisas bem peculiares. Jesus sabia que... Ok, não vou avançar muito. Eu sei que tem estudos mais profundos, eu já fiz também, já ministrei sobre essa questão do grão de mostarda, das outras coisas, se é realmente a maior das hortaliças ou não. Eu não vou entrar nesse campo aqui do contexto da parábola, eu quero falar de coisas práticas da parábola. Posso ouvir um amém? Né? Então, eu vou falar coisas práticas rápidas para a gente aplicar dessa parábola do que a gente se assemelha ao reino dos céus. Então, vamos lá. São 2 versículos que nós vamos trabalhar e eu vou alguns pontos sobre os versículos em nome de Jesus. O primeiro é o de sempre. Leia lá comigo, 2 Crônicas 7,14. Pausa. 2 Crônicas. Por que, que é 2 Crônicas? Porque tudo no Antigo Testamento é um livro. Então, como a gente gosta de conjugar corretamente, a gente não fala 2 Crônicas. Tem gente que fala, não tem problema, mas está errado. No português, porque a gente está falando de um livro, que é no masculino, e nós não somos desses que juntam as coisas. Amém, amados? Então o livro está no masculino, a gente lê tudo que está no Antigo Testamento masculino. Segundo, primeiro livro de Reis, segundo livro de Crônicas e assim por diante. Primeiro livro de Samuel, segundo livro de Samuel. Todas as do Antigo Testamento a gente lê no feminino. Porque são o quê? Cartas ou epístolas. Então a gente lê segunda carta aos Coríntios, que alguns gostam de fazer bonito, fica tudo errado, me dá até uma pane no sistema. Amém, amados? Então vamos conjugar bem direitinho, vamos fazer tudo certinho, aleluia. Então o segundo livro de Crônicas 7,14 diz: Deus quer sarar a fazenda Rio Grande. Ele não está esperando nenhum governante, ele está esperando um povo que se chame pelo seu nome. Se converter e orar, olha para uma pessoa bem bonita e fala, é você mesmo, irmão. Né? Ou irmã, né? Quem tiver. Deus está esperando que a gente se mova. Amém? Eu estou só no meu coração preparando as coisas para o próximo ano. Mas próximo ano vamos agitar essa cidade aqui e virá-la de cabeça para baixo. Amém, amados? Um primeiro evento que eu já quero falar, reserve aí o carnaval, que nós vamos ter Todd White aqui no carnaval de novo. Amém? Para quem não conhece Todd White, ele é o evangelista mais conhecido do mundo. O que mais todo mundo pede é agenda e ele vai estar aqui, ó, de novo, na Fazenda Rio Grande. Deus é bom, né? Deus tem algo com essa cidade. Então, né, depois tem link, tem as coisas. Será que já chegou para vocês, Samuel? Depois eu coloco, mas a partir do domingo eu começo a divulgar no vídeo aqui as coisas. Amém, amados? Mas depois você procura lá nos grupos. Ah, tem cartaz lá. Alguém depois pega. Cadê a Kelly? Paulão, pega lá na minha sala e deixa um cartaz lá fora pra galera ali exposto. Eu que esqueci de colocar aí uns flyers também para quem quiser levar para divulgar. Lembrar, vamos agitar essa cidade. Amém, amados? De verdade, amados, eu faço parte da diretoria do Todd. Eu recebo mensagem no Instagram direto de tudo quanto é lugar pedindo ele e ele vem aqui para sua casa. Tem que se alegrar, é ou não é? Deus tem algo para fazer, olha para quem tá do seu lado e fala assim, eu não sou só bonito, irmão. Fala assim, Deus tem um plano para a minha vida, né, para eu ganhar essa cidade aqui. Amém? Vamos lá, vamos falar dessa parábola que é bem conhecida para todos nós. Por favor, Samuel. Mateus 3,31 diz assim, 1, 2, 3. Jesus tinha acabado de falar do joio, né, e do trigo. Também é uma parábola bem legal de ministrar. Quem sabe na série Reino eu fale um pouco dessa parábola. Mas eu entendi do Senhor de ministrar sobre essa. Eu tinha uma outra mensagem pronta já. Daí fui inventar de orar de manhã. Entendeu? Aquelas coisas que você não deve fazer às vezes. Não, estou brincando, tem que fazer. E aí, Senhor, a palavra já está pronta. Eu estava folgadão assim. Falei, já sei como ministrar, está tudo de boa. Daí resolvi, Senhor, eu sei que, né, já preparei aqui, né, sou pastor da igreja, sou anjo da igreja, né, então a palavra já está pronta, está tudo certo. O Senhor, por acaso, quer mudar a palavra, quer falar alguma coisa diferente? Aí já me veio o versículo na cabeça, eu, Senhor, vamos arrumar então, não faz mal, a gente reajusta. Amém, amados? Mas eu entendo que vai ser o melhor para nós. Vamos ler juntos, vai, 1, 2, 3. Outra parábola, dizendo... Deus, Jesus nunca fala que nada das parábolas deles é exatamente aquilo. Ele fala que é semelhante. Para aquele povo, falar de agricultura é a coisa mais comum do mundo. Talvez para nós, para alguns, hoje em dia não é tão comum. Embora a palavra de Deus é concreta, todo mundo... Quem já viu mostarda? Pelo menos o molho de mostarda. Quem já viu? Né? Hoje põe na carne, tem um monte de outras utilidades. Ontem a pastora fez um hot dog com meus filhos, não lembro quando isso aconteceu em casa. Aí o meu Josué pegou lá. O que ele fez? Pegou essa avina lá, a salsicha, colocou o pão, colocou ketchup, colocou também uma linha de maionese e uma linha de... Será que ele comeu ou não? É óbvio que não. Né? Criança pequena não gosta de mostarda, em geral. Ele, não devia ter colocado isso aqui. Né? Só foi de zoião mesmo. Né? Só para ver bonito, né? Aquele negócio assim, cheio de molho. Ok. Embora... ele possa não saber de onde vem a mostarda, já provou o molho, ainda existe mostarda. Então, por que você está falando essas coisas, pastor? Estou querendo focar aqui, ó. Deus começa a usar as coisas que são simples, nós vamos pegar as coisas simples que tem nesses dois versículos e tentar aplicar no que a gente pode entender do reino dos céus. Posso ouvir um amém, amados? Então, o reino dos céus não é igual a nada que a gente vê aqui, porque o reino do céu não é tangível. O reino do céu é esse? O reino do céu é esse? Espiritual. Mas ele usa um grão de mostarda. E ele, do grão de mostarda, a gente vai aprender algumas coisas hoje em nome de Jesus. Vamos lá. Próximo. Ótimo. Outra parábola ele propôs dizendo, o reino dos céus é... Há o quê? Há um grão. Aí eu quero falar isso aqui. Por quê, pastor? No final desse mês a gente faz culto de semeadura. Né, em que a gente dá presentes, é um culto bem legal, vou explicar para vocês, né, em que a gente semeia para as coisas do próximo ano. Contudo, uma das leis que eu falo é que uma semente tem um potencial indescritível. Quem concorda comigo? A pastora comprou um limão, lá eu chupo limão todo dia. Por que, pastor? Porque, querido, para pastor, limão é doce. Tô brincando, eu gosto mesmo, é saudável. Mas hoje eu peguei os limões que a pastora compra, eu tenho os da minha casa e eu tenho o que a pastora compra. O que a pastora comprou hoje, fui lá e exprimi o limão inteiro, não tinha uma semente. Falei, mas que coisa, né? O da minha casa é melhor, exprimo só umas 5 sementes dentro do copo, assim. Não que eu gosto da semente necessariamente, o que eu tô dizendo é, existe potencial reprodutivo. Por que você está dizendo isso, pastor? O reino dos céus é semelhante a um grão de... Se eu pegar um grão de mostarda, qual que é o potencial que existe nele? Quantas mostardas eu posso ter depois? Quantas? 10? Muitas. Se nascer aquilo lá, eu plantar, pegar, por que você está dizendo isso, pastor? O reino dos céus é algo tão simples, mas ele tem um potencial imensurável. O reino dos céus, consegui me fazer entender nisso, sim ou não? O potencial que existe de uma pessoa ser tocada pelo reino dos céus, da vinda do reino dos céus, pode mudar a nossa vida para sempre. Tem áreas da nossa vida que a gente só vai se dar conta, graças a Deus, só quando chegar na eternidade, eu vou profetizar. Eu ia falar que tem uns que só se dão conta depois que perde. Mas nós não somos desses, em nome de Jesus. Né? Mas é aquelas coisas que a gente vai entender as coisas. O reino dos céus, então, tem um potencial imensurável. Quanto você consegue sonhar? Pergunto para quem está do seu lado, quanto você consegue sonhar? De verdade mesmo, quanto você consegue sonhar? A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. A Bíblia fala que os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos. Vocês estão comigo, sim ou não? Por que você está dizendo essas coisas, pastor? Eu estou querendo enfatizar que quando você tem o componente reino dos céus dentro de você, não existe mais mensuração para as coisas que Deus pode fazer. É sério mesmo, amados. Deus vai te surpreender. Se você andar no padrão das coisas do reino, você começa... Eu olho, hoje eu fiquei olhando a minha esposa lá, ela preenchendo um negócio em casa, e eu estava fazendo a mensagem lá na mesa, estava só eu e a pastora hoje à tarde, e eu fiquei olhando para ela assim, falei, meu Deus, eu casei com uma mulher bonita mesmo. Fiquei olhando assim, admirando ela assim, tipo, é a minha esposa, né? Fiquei pensando, meu Deus, eu conheço ela faz 18 anos que a gente tá junto, 15 que eu tô casado. Falei, meu Deus, minha esposa é muito bonita ainda, eu tô casado com uma senhorinha que daqui a pouco vai tá chegando perto dos 40 já, mas é bonita, Deus é bom. Nunca que eu ia imaginar isso daí, amados, de verdade mesmo, nunca ia imaginar tantas coisas. Quem pode dizer graças a Deus? Não é verdade? Ah. Em hebraico, como é que fala graças a Deus? Vocês não lembram? Eu contei, eu expliquei na série que eu falei de dar graças. Vocês não lembram? Todá Lael. Todá. Eu acordo todo dia falando assim. Todá Lael. Obrigado, Senhor. Mais um dia acordado. Grandes coisas o Senhor tem para fazer nas nossas vidas. Quem pode dizer amém? O componente do reino dos céus, ele tem um potencial imenso. Surável. Por isso que eu acredito muito que tudo que aconteceu nessa cidade, de verdade, foi muito porque o reino dos céus foi implantado aqui. É a cidade que mais cresceu, não é verdade? Tantas coisas aconteceram. Ah, pastor, eu não sei se tem a ver com isso, não. Bom, antes não tinha crescido? Vamos por lógica aqui. Deus vai fazer grandes coisas na sua vida. O quanto, pastor? Mais do que você pensar ou imaginar. Amém, amados? Muito mais. Deus é Pai. Aleluia. Vai. Então, o reino tem um potencial imensurável. Próximo. 13 minutos já foi. Contudo, olha que coisa interessante. Outra palavra de pessoas dizendo, o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda. Mas ele fala aqui o quê? Ótimo. O reino dos céus precisa ser plantado. O reino dos céus precisa ser plantado. Onde é o terreno do reino dos céus? Quando eu falar de solos, provavelmente no domingo eu vou falar de solos, só na outra semana eu vou pregar a mensagem que eu queria pregar hoje. Mas tudo bem, né? Eu provavelmente devo ir para a parábola até para conectar nessa daqui. Mas o reino dos céus precisa ser plantado, tem que ter um solo para receber. Os solos são os nossos corações. Amém, amados? No domingo eu falo sobre os solos e sobre os perigos e as coisas, mas o reino do céu precisa ser plantado. O que quer dizer isso, pastor? Quer dizer o seguinte, se você tem uma sementinha do reino dos céus que foi colocada em você, ela tem que cair nessa terra. Amém, amados? Para que ela possa crescer. Você também, que tem o potencial reprodutivo, pode colocar essa semente no coração de uma outra pessoa. Quais são os componentes ou a evidência? Retidão, paz e alegria. Quem tem o reino dos céus, isso é o reino dos céus. Eu vivo retidão, é poder me apresentar diante de Deus, comportamento reto diante de Deus, com alegria, entrar ousadamente na sala do trono. Paz, eu não preciso falar, a ausência de qualquer inimigo seu. Shalom. E alegria no Espírito Santo. Eu me alegro mais com as coisas espirituais. É uma paz que excede todo entendimento. Ela não está nas coisas dessa terra, ela transcende as coisas daqui. O reino precisa ser plantado. Dá um sorriso para quem está do seu lado e fala, cadê aqueles teus amigos, hein, irmão? Fala, você chamava para tanta coisa e não chama para a igreja, irmão. Olha para outra pessoa bem bonita e fala, planta uma semente, irmão. Né? Próximo, vamos lá. Segundo versículo. O qual é na verdade? É maior do que as hortaliças. E se faz árvore de modo que as árvores do céu venham aninhar-se nos seus ramos. O reino é insignificante para os olhos naturais. O que você está querendo dizer, pastor? Aos olhos naturais a gente não consegue perceber o reino dos céus. Ele compara o reino a uma semente. Quem já viu uma semente de mostarda? Os crentes mais antigos, assim, outras coisas, faziam convite com... Quem já viu? Eu já vi cartão de visita com sementinha de mostarda. Né? Porque é um grãozinho, amado, que parece assim, o tamanho de uma... Tipo, como se fosse uma pulga, assim. Não sei se você já viu uma pulga, né? Mas é pequenininho, é insignificante. Mas o que, que eu quero? Por que, que eu quero trazer isso aqui? Ó? Isso aqui é um reforço de que o reino dos céus não tem nada a ver com as coisas naturais. Nada a ver com as coisas naturais. É, inclusive a Bíblia fala que Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. O reino dos céus ele não vem visível à aparência. Não tem como identificar alguém. Porque o reino dos céus é igual a, é como se ele fosse uma semente de... Mas pensa bem, amados, naquela época, assim, poucos chãos eram limpíssimos. Poucos, alguns lugares e outras coisas, mas pó, uma semente de mosaico, é igual um pó. Então o que ele está falando assim, ó, dava para estar grudado na sua roupa, sim ou não? Não tinha eletricidade, não dava para lavar. Então todo mundo estava com, talvez você mexesse na cabeça da pessoa, saia umas cracas maiores que o reino dos céus. Muito provavelmente. Naquela época, no lugar, mas o que eu estou querendo exemplificar? O reino dos céus ele não vem em visível aparência, para os olhos pouco importa. O reino dos céus está dentro de nós. É a conduta de... Ele não vem em olhos visíveis. Ele vem de um jeito diferente. Ele vem no campo espiritual. Sabe aquelas coisas que a pessoa fala, eu não sei te falar, mas parece que você tem um... Né? Eu lembro uma vez que eu fui fazer um corte de cabelo de evangelismo, eu me lembro que eu contei essa história, eu fui traduzindo uma outra igreja esses dias, o irmão falou, pastor, que ele me deu um abraço, falou, eu lembro de uma história sua, pastor. Né? Ele vinha aqui na fazenda uma época que ele morou aqui. Agora está numa igreja lá no Xaxim, lá, graças a Deus. Amém, amados? Falou, pastor, eu me lembro que o senhor contava as histórias de quando você cortava cabelo para evangelizar, né? Que às vezes Deus fazia isso comigo. Eu não gosto muito de cortar cabelo em quem não é crente, eu não gosto muito que fique encostando em mim quem não é crente. De verdade. Então aí, mas às vezes Deus me fazia, eu me lembro uma vez que Deus me mandou ir cortar lá no lugar, eu, ô senhor, tá bom, eu vou. Mas vou lá ganhar umas vidas, né? Aí eu me lembro que o cara tava cortando meu cabelo, a gente conversando, eu já rolando a bola para dentro da área para poder, né? Poder já bater no gol. Aí ele falou, rapaz, e fomos falando, aí começou a me seguir no Instagram, e falando, e conversando, e fomos falando de livro, de outras coisas. Eu falei, não, escreva o livro, eu tinha acabado de lançar um livro, ele pegou, ui, que legal. Levei depois o livro para ele, mas trocando e, né, acelerando aqui, tornando a história mais curta, ele falou, tchan, mas você tem uma aura diferente? Sua aura é boa, sim? Aí eu falei, ah, agora entendi, senhor, porque o senhor me trouxe aqui. É, vou ter que falar da minha aura para esse irmão aí. É, qual que é a aura que eu tenho? Né? Ele se envolvia em outras coisas, mas tinha uma certa percepção espiritual. O reino dos céus não é de visível aparência. O reino dos céus está dentro de... De nós. Para os olhos humanos ele não importa nada, mas ele tem um potencial imensurável de transformar as nossas vidas. Consegui me fazer entender nisso? Glória a Deus, vai, próximo. Estou super bem no tempo hoje, estou orgulhoso de mim mesmo até. O qual na verdade é a menor de... E... Opa, aqui tem uma coisa interessante. O reino dos céus não é instantâneo. Olha que coisa interessante. Ele é igual o quê? Você fala um grão de mostarda. Ele é igual o quê? Que é a menor das. Mas depois ele está falando ali, ó. E. Crescida. O reino dos céus, ele cai no meu coração. Eu vou falar no domingo dos tipos de solo e da velocidade de crescimento, como as coisas acontecem dependendo do tipo de solo. Amém, amados? A semente sempre é boa, embora ela tenha um arquirrival, uma inimiga poderosa. Vou falar também no domingo. Eu fico fazendo spoiler para você vir. A tua cabeça vai ficar pensando, tem que assistir o que o pastor falou, né? Para eu entender aquilo. O reino dos céus, ele não é instantâneo. Ele não é instantâneo, amados. Aceitar Jesus e nascer de novo é instantâneo. O Espírito vem dentro de mim. Mas os componentes do reino dos céus, retidão, paz e alegria do Espírito Santo, ele vem gradativamente. Às vezes a semente cai aí no coração de uma pessoa e ela vai lutando, confrontando, dependendo de como é o tipo de solo, pode ser que ele cresça rápido, pode ser que não, mas ele não é instantâneo. Não é assim, amados, eu aceitei Jesus e eu estou transformado literalmente num cristão maduro imediatamente. Quem já notou isso? Amado, é errado, faz ruim, né? É igual uma criança. Faz cocô na calça, faz xixi na fralda, vai derrubar as coisas, vai desobedecer, você vai ter que falar 10 vezes a mesma coisa, até que uma hora cresce. Eu, como pastor há alguns anos, eu posso ver isso na vida das pessoas. E isso não depende da idade biológica. Isso depende do tipo de solo. Nós vamos falar de solo domingo, amém, amados? Mas o reino dos céus não é instantâneo. Que tem gente que fala assim, meu Deus, você está tentando, está lutando, está arrumando, mas daí você dá um ruim, pessoal, mas você não está indo na igreja agora? Mas você não virou crente? Alguém já ouviu isso ou não? Mas você não é assim, mas... O reino está crescendo aqui. Quando alguém falar isso para você, você vai lá, abre a Bíblia, Mateus capítulo 13. E fala, vou te contar uma coisa sobre o reino dos céus. Estou aprendendo ainda, irmão. Estou crescendo. Estou buscando. Posso ouvir um amém? Não é algo instantâneo. É óbvio. Se espera que em um momento ele cresça. É a expectativa. Como um grão de mostarda. Mas ele não cresce automaticamente. O problema está, sabe qual que é? É que quanto mais velho a gente fica, espiritualmente também, menos a gente lembra. Vou dar um exemplo simples. Deixa eu pegar alguém menor. Ou Arthur, pode ser. Arthur, você lembra da tua festa de 7 anos? Lembra? Teve algum tema a tua festa de 7 anos ou não? Bichinho? Foi a tua festa de 7 anos? Cubo mágico, tá. Foi a festa de 7 anos sua, tá bom. Otávio, qual foi a tua festa de 7 anos? Se perguntar 3 anos, eu não sei. É assim que funciona, sabe? O reino é instantâneo, mas depois que ele tá grande, ele não lembra quando ele é pequeno. Aí, muito naturalmente, eu trato as outras pessoas. Você já viu os mais velhos lidando com criança? Mas que criança chata! Mas que não sei o quê! Mas não para! Mas só grita! Primeiro que grita porque você não escuta. Mas a certa impaciência se faz da distância que ele tem do que aquilo aconteceu na vida. Porque você acha que ele não era igualzinho ou não? Ha! E se é ranzinza quando era velho, provavelmente está tendo uma colheita do que fez. Né? Se tem alguém te apavorando a vida, pode ficar tranquilo, provavelmente você plantou. Tem coisa que é melhor você agradecer a Deus, senão você fica mais uma noite naquele lugar. Mas você fala, obrigado, Senhor, me dá paciência, vou passar isso aqui e vou andar. Começa a reclamar, piora a sua vida. A gente faz isso também, sabe, amados? A gente esquece de quando a gente estava no processo de crescimento. Começa a ficar rigoroso, a gente não pode virar nunca legalista. Sabe que as pessoas estão sempre certas, nunca fiz isso. Não. Eu volto e me relembro de alguns aqui de onde que saiu. Não era assim, não. Agora tá tudo bem, mas não era assim no começo. Posso ouvir um amém? Olha para quem tá assado e fala, tenha paciência. Olha para outra pessoa e fala assim, o reino não é um miojo, irmão. Né? Instantâneo. Não. Reino tem crescimento. Reino é aquele negócio, põe no forno, deixa marinar, passa tempo, tem que regar, tem que passar estações para as coisas acontecerem. As estações, fala, a Aline tava ministrando a música da Aline de estações ali, né? Tem tempo para todas as estações, eu tenho que fazer de novo essa série. Em nome de Jesus, série boa. Quem estava na igreja nessa época? Algumas, né? Ótimo. Vamos lá, próximo. Pausa só, volta um pouquinho. Mas o reino cresce. A gente tem que crescer. Amém, amados? É como fermento. Tem que levedar toda a massa ali. Tem uma outra passagem que fala isso. Vai, próximo. Uma outra parábola. Vai. O qual, na verdade, é a menor de todas as? E crescida? A gente sabe que não é bem exatamente isso que acontece com esse tipo de com a mostarda, mas tudo bem. Jesus está fazendo uma analogia a outras coisas também. E se faz o quê? E se faz? O reino precisa se estabelecer na terra. A árvore não vira, não vive, não reproduz se não for colocada na terra. Então o reino dos céus é dos céus, ele é espiritual, mas ele tem que se enraizar aonde? Não entendi, onde ele tem que se enraizar? Onde ele tem que se enraizar? Na terra. Nós somos responsáveis para trazer o reino dos céus para terra, para que seja feita a sua... A oração que Jesus falou que era para declarar é que seja feita a tua vontade, Deus, assim na... Como ela é onde? Tem gente, irmãos, que é meio escapista de todas as coisas, querendo, não, Deus, lá no céu, não. O reino tem que se manifestar na terra. Ele tem que ser como uma árvore. A árvore é impossível de não ser notada. Quem concorda comigo? A árvore dá para subir, eu vou falar das outras coisas aqui. Então, o reino tem que se estabelecer na terra. Isso quer dizer que, ok, você é um espírito que habita num corpo, tem uma alma, mas a manifestação do reino de Deus a gente tem que ver aqui nessa terra, na sua vida, na minha vida. O reino tem que ser como uma árvore, aqui nessa terra. Próximo, por favor, Samuel. E o que, que acontece? E se faz árvore, de modo que vem o quê? Ah, aqui é legal. O que, que as árvores dos céus vêm fazer? Então, o reino dos céus é o ambiente seguro para a reprodução. O reino dos céus tem tudo a ver com reprodução. Frutificai, multiplicai, enchei. Dominai a terra, subjugai a terra. Gênesis 1:28. 2:28? Ok. Algum 28 lá. É o 2, deve ser. 1 ou 2. Estou conseguindo fazer entender? O reino tem o potencial de reproduzir. Ele é feito para ser um lugar de segurança, ele é feito um lugar de virem as pessoas, de achar descanso, mas ele tem que ser reproduzido. Tem que ser. Jesus fala, ide pregar o evangelho e fazei. Discípulos, discipulai as nações. O reino dos céus tem que ter reprodução. E acrescentava diariamente aqueles que criam. A igreja primitiva era assim. Uma igreja que não está crescendo tem algo errado. Amém, amados? Eu no domingo, ó minha gata aí. Eu falei bem de você, amor, quando você não estava. E eu que te trouxe esse moletom de presente. Carreguei peso, tive que achar um vacuum bag. Mas eu falei que eu ainda sou apaixonado por você, amor, que você é uma gata. Só Deus poderia fazer isso comigo. Que pena que fez pra você. Mas cada um pegue sua cruz e siga-me, né? Faz parte dessas coisas. A gente, né? A gente vê o homem interior. O reino é um local de reprodução. Amém, amados? Estava falando que domingo uma pessoa que eu não posso falar, que é a Carlinha, né? Tava aqui todos os cultos dela, falou, ai pastor, se a gente tivesse só um culto, a igreja ficava lotada. Eu falei, tá, e daí? Minha preocupação é ter a igreja lotada? Não, minha preocupação é que tenha mais espaço para que vidas sejam salvas e para que a gente possa reproduzir. Eu não falei, tá, e daí? Assim, mas eu falei, Carlita, não é esse meu objetivo, eu não tenho nada para mostrar para ninguém, não tenho nenhuma preocupação com isso, eu tenho uma preocupação com que abrir espaço é o que a gente sempre vai ter, para que mais gente seja salva. Mas eu, como indivíduo, também tenho que ser responsável pela reprodução. Posso ouvir um amém? Se o reino dos céus está dentro de você, você tem que compartilhar o seu testemunho, você tem que falar das coisas que Deus fez na tua vida, você tem que fazer a propaganda, irmão. Você faz merchandising para um monte de coisa de graça. Ai, pastor, nada a ver, é só você olhar as marcas dos tênis, das coisas que você está fazendo propaganda para uma marca que às vezes nem defende as mesmas coisas que você. Ou não? Oxe, irmão tá com a agasalha ali, ó, de time ali, ó, meu filho também faz propaganda para esse time, eu gasto dinheiro ali com ele, que essas coisas, né? Que não estão nem aí para nós. É ou não é verdade? Nós precisamos reproduzir. É parte do amadurecimento, do processo de reprodução. É a expectativa que se existe, é que se uma árvore ela cresça, que depois ela floresça, que depois ela dê fruto. E para o fruto permanecer, ela tem que ter uma semente, ela tem que gerar continuidade. O reino dos céus tem o intuito de reproduzir. O que ele está falando é que assim, o reino dos céus é um ambiente onde as árvores se juntam para fazer seus ninhos. Que o Senhor possa reproduzir tudo aquilo que Ele quer na sua vida em nome de Jesus. Que haja graça, que haja unção, que haja discernimento, que tudo isso possa reproduzir fortemente. Quem pode dizer amém? Glórias a Deus. Estou quase acabando. Vai. Falta quanto, Samuel? Um? Ótimo. Então eu tô certo. Último. Nem dirão a respeito do reino dos céus. Nem dirão. O reino habita dentro de você. Não tenha uma expectativa. Não tenha uma expectativa exterior do reino dos céus. Será que eu posso falar isso ou não? Posso ou não? Posso, Zóio? Rodrigo, posso? Amém. Ninguém vai ficar chateado? Não mesmo? Onde Jesus falou que habita o reino? Onde Jesus falou que habita o reino? Não entendi. Não entendi. Dentro de nós habita o reino dos? O reino dos céus é o quê? Se fala retidão, paz e alegria. O reino dos céus é o quê? Então por que que tem gente que sai da igreja por causa do outro? Se o reino do céu habita... Ah, entendi. Se algo te irrita ou te afronta, como é que está a retidão, como é que está a paz? Se algo está tirando tua alegria, eu não sei se o componente está faltando fora ou está faltando dentro. Vamos orar? Ceia. No que depender de vós, você tenha paz com todos. Onde habita o reino? Nada externo pode te tirar, te desequilibrar. Ninguém fazia nada com Jesus. Quando acharam que estavam prendendo, ele falou, eu que me entreguei, só para que fique bem claro. O Evangelho de João é lindo, a entrega de Jesus. Né? Eu leio para meus filhos, gostam de ler essa história, essa parte. Eles vêm e perguntam, quem és tu? Ele fala, quem é Jesus? Ele fala, eu sou. Ele repete a fala da primeira vez que a voz de Deus, né? Quando fala para Moisés, quando resgata, ele fala, eu sou. Cai todo mundo no chão. Aí você fala, quem é Jesus? Eu sou. Os caras caem no chão, ele fala, vamos parar com isso, vai, chega. Onde está o reino? Maior é o que está do que aquele que está. Vamos orar? Coloque-se de pé em nome de Jesus. Quero fazer duas orações. Você está aqui pela primeira vez? Quero te convidar a fazer uma oração. Que oração, pastor? Pedir para que o reino entre dentro de você. O reino é o modus operandi dos céus. Como é que isso acontece, pastor? Como é que eu posso me conectar com os céus? No Antigo Testamento eles falavam, chegará o dia em que declararão o nome do Senhor e serão salvos. Essa é a primeira pregação de Pedro, depois que ele é cheio do Espírito Santo, porque o nome de Jesus é que nos salva. Paulo depois escreve, aquele que declarar Jesus como Senhor será salvo. Não é por obras, não é para que ninguém se glorie, é pelo que o Filho de Deus já fez. E eu quero te convidar a estar fazendo essa oração. Se você está aqui, independente se é a primeira ou não é a primeira vez, vamos repetir essa oração junto comigo em nome de Jesus? Coloque a mão no seu coração e diga, Senhor Jesus,
eu quero
me entregar. Completamente a ti. Eu te declaro Jesus Cristo
como meu Senhor,
como meu único
e suficiente.
Salvador.
Eu peço perdão
de todos os meus erros.
E eu libero perdão
para todos que erraram comigo.
Eu também te peço
que o Espírito Santo
me ajude
e me ensine
a viver
a tua vontade
que é boa
agradável
e perfeita.
No nome de Jesus. E quem concorda diz? Glória a Deus.